Olá, viva! Este é o seu Retiro da Afición. Já entramos no mês de dezembro. Mais uma hora taurina na Rádio Maranhais, com Paulo Beja e António Luís Lúcio. Reportagens, crónicas, personagens da festa, porque o que acontece passa sempre por aqui. Bem-vindos a mais um Retiro da Afición. Ao longo desta hora, temos o apoio Camacho e Nunes, recuperação de crédito. Se está com problemas para recuperar o seu crédito, não lhe atendem o telefone, o seu cliente desapareceu para a parte incerta. Contacte-nos, pois juntos conseguimos recuperar o seu crédito. Ligue-nos através da linha verde 800 080 000. Camacho e Nunes, recuperação de crédito. Largos anos de experiência, agindo com rapidez, competência e honestidade. Dispomos de meios aéreos para localização de bens a penhorar ou arrestar, em locais de difícil acesso, e uma frota automóvel preparada para todas as diligências judiciais, incluindo veículo especial em arrombamento. Para nós, não há impossíveis. Visite-nos em www.cnrc.pt ou pelo telefone 800 080 000. Por terra ou por ar, Camacho e Nunes consegue recuperar. Somos simplesmente diferentes. E vamos assim às últimas do mês de novembro e a este início de dezembro taurino. O último espetáculo aconteceu, embora numa tarde muito fria, demos por bom interesse rumar-se até Cruz. E foram 15.202,10€ o valor angariado a favor do campino Daniel Silva, como sabem, há um ano numa cadeira de rodas, devido a uma queda sofrida nas festas de Cruz, e a favor do qual se realizou no último domingo na Monumental de Cruz um festival taurino, pelo segundo ano consecutivo, em que muitos dos companheiros atuaram em jeito de solidariedade e homenagem ao seu amigo. A este valor conseguido, com a venda de bilhetes e alguns patrocínios, juntou-se o valor obtido nos bares, assim oferecido a Daniel Silva pelo Grupo Focados Amador de Cruz, que os explora. Como dissemos, pouco mais de 15.000€ para ajudar a minorar as grandes dificuldades, pois Daniel Silva, depois da queda feia do cavalo, ficou confinado a uma cadeira de rodas. Quanto à tarde, frente a novilhos oferecidos por diversos ganadeiros, atuaram a cavalo, cada qual bem ao seu estilo, mas todos com muita dignidade, de quem sabe estar numa arena, os campinos António Cabasso, Nelson Soares, Rui Silva, o Ruizinho, Vítor Cabasso, Henrique Pinheiro e Miguel Felisberto, todos eles com mostras de boa, bons calções que são, também souberam pôr alguma ferragem no sítio, e os aplausos chegaram muito cá acima. Quando atorei a pé, aquele que foi o melhor da tarde exibiu-se com o valor e arte do nosso grande Janica, o popular João Inácio. Nas pegas tiveram um grupo de amigos forcados e campinos também, integrado por jovens e por alguns veteranos. Assim foram caras Isaac Bricker, Asif, Gonçalo Inácio, Ricardo Patusco, um dos veteranos, Paulo Pinto e a dupla Carlos Silva João Pereira no Marcenelha. Sem dúvida, uma tarde muito interessante. Pena não ter estado mais gente na praça para este bolo. Além dos 15.200, poderia ser quase o dobro se houvesse mais ambiente e menos antitaurinismo. Mas isso são outras histórias. Foram muitas as dificuldades para levar este espetáculo por diante. Parabéns aos campinos e à organização. E claro, um grande abraço e força para o Daniel Silva. E em Espanha está a preparar-se mais uma excelentíssima equipa de rejuvenedores e cavaleiros nacionais, entregues a esse grande Pipo del Rey Roneio, Paco Cáceres. Infelizmente, quando preparámos a notícia, João Moura Caetano era um líder do escalafão mundial e também era apoderado em Espanha pelo Paco. Mas na terça-feira chegou-nos uma mensagem de João Moura Caetano a dizer que este ano não será este apoderado em Espanha. Paco Cáceres é o Pipo del Reino Rei. Sendo assim, com menos João, fica David Gomes, que volta agora a ser também depois de uma primeira união ao conhecido taurino espanhol nos anos 2013 e 2014. Assim, conhece nesta próxima temporada um novo quarteto hispano ao luso que Paco Cáceres levaria a várias praças de touros e feiras do país vizinho e que é integrado ainda pelos regionadores Sebastiano Fernandes e Ivan Magro. Tendo sido neste momento, falta um cavaleiro ou um regionador para este quarteto del arte. Este seria assim o cartel principal do novo grupo de regioneio, Espanholuso, acabado de formar por Paco Cáceres e que fazem parte ainda mais regionadores, e pelo menos dois cavaleiros portugueses. Falamos de Mara e Luís Pimenta, sendo assim um total de 10 jinetes apoderados por Paco Cáceres. O regresso de equipa de David Gomes, a esta equipa de apoderamento gerida por Paco Cáceres em Espanha foi o fruto de muito trabalho e negociações levadas a cabo com Paco Duarte, que apodera o Cavaleiro da Malveira no nosso país, em parceria com António José Cardoso da Toiros e Tauromaquia. O glorioso grupo forcado dos Amadores de Montemor atribuiu alguns prémios, como vem sendo hábito no seu convívio de Natal, que se deu-se no passado sábado na herdade do Barrocal em Baixo, em Montemor o Novo, herdade Barracol de Baixo. Foram atribuídos prémios Carreira a Francisco Bissaia Barreto, Diogo Queiro e Bernardo Dentinho. Joel Santos foi distinguido como forcado de revelação da temporada e como forcados do ano foram eleitos Francisco Borges e José Maria Cortes Pena Monteiro, cujo prémio foi recebido pelo seu avô, o antigo cabo João Cortes. Como melhor pega do ano foi distinguida a que executou Francisco Borges no Campo Pequeno, a um touro de mordeira grave, na noite de 24 de agosto. Como dissemos, a cavaleira Mara Pimenta e o seu irmão Luís Pimenta, cavaleiro amador, serão apoderados em Espanha pelo grupo de regioneio espanholuso, o novo projeto liderado pelo conhecido Francisco Cáceres, sendo os primeiros cavaleiros portugueses a que se juntarão integral ao lado dos regionadores Vitor Loza, Pablo Doná e Rocío Arrogante. Paco Cáceres contará também com a participação de alguns grupos de forcados amadores portugueses. O antigo matador de touros moitense, posteriormente bandarilheiro, Sérgio dos Santos Barrita, abandonou uma semana a quadrilha do cavaleiro Moura Caetano e vai agora estrear-se nas funções de apoderado, gerindo as carreiras dos cavaleiros Mara Pimenta e seu irmão Luís Pimenta em Portugal, enquanto, como dissemos, em Espanha, e como já está anunciado, será gerido por Paco Cáceres. Mara Pimenta e Luís Pimenta anunciaram em comunicado a nova união, justificando a escolha pela grande amizade, respeito e admiração que nutrem por Parrita, elogiando o seu grande profissionalismo. No comunicado não há qualquer referência ao fim do relacionamento profissional, que nos últimos dois anos uniu a jovem cavaleira ao seu até aqui apoderado José Luís Zambujeira. Mas quanto a nós, na próxima quarta-feira vamos ter um serão taurino muito interessante em Lisboa. Inscrição através do grupo taromáquico Setor 1. Vai ser no restaurante aqui ao lado, mesmo por trás do Campo Pequeno, em Entre Campos. Prémios de distinção entregues no dia 6 de dezembro, onde vão estar presentes também com a nossa equipa, o programa Retiro da Afición. Além destes prémios especiais da temporada, há os prémios de distinções entregues, incentivo e instituições e personalidades. Sendo assim, recordamos com o prémio Incentivo Incentivar Jovens Valores, foram destacados Diogo Peseiro, João Dalva, Gonçalo Alves, António Gaião Grilo e Tomás Bastos. Quanto aos troféus Mérito Taurino, enaltecer o trabalho, instituições e personalidades, o Museu Ramagens Ouro e Prata em Alter do Chão, de Marco Gomes e Ana Meira, e 3 programas taurinos em rádios locais. O Sombra Sol, de Maurício Val, na nossa congénere da Iris FM. O nosso Retiro da Aficião, na Rádio Marinhais, com Paulo Beja e António Lúcio. E a Rádio Alé, Rádio DNFM, com Luís Gamito. Recordamos prémios triunfadores em Lisboa. Melhor líder a cavalo, Miguel Moura, o quarto toiro do dia 8 de setembro. Melhor toiro, ganaderia Morteira Grave, também o quarto toiro do dia 24 de agosto. Melhor pega, Francisco Borges, seu primeiro toiro de 24 de agosto. Melhor peão de brega, Duarte Alegrete, pela intervenção ao sexto toiro, dia 24 de agosto. Melhor faena, Manuel Dias Gomes, no sétimo toiro de Calejo Pires, no dia 7 de setembro. E melhor par de bandeirilhas, Pedro Noronha, no primeiro par ao terceiro toiro da corrida, do dia 7 de setembro. E assim vamos todos participar no dia 6 de dezembro em Lisboa, restaurante aqui ao lado. Triunfador da temporada no Campo Pequeno, prémios incentivo e prémios mérito taurino. E já que estamos a falar de prémios, hoje tora aí ao Lúcio.
Olá, eu sou o António Lúcio e hoje torei-o eu. Quando este ano, já a meio da temporada, aceitei o convite, o desafio do António Nunes para, em conjunto com o Paulo Beja, voltarmos a ter um programa numa rádio física, numa rádio que pudesse ser sintonizada em qualquer casa, em qualquer carro, em qualquer aparelho de telefonia, estava longe de pensar que o Retiro da Aficion voltaria também com a grande ajuda do Jorge Burgal, da Rádio Marinhais, voltaria e teria a penetração junto dos aficionados que tem tido até este momento. Têm sido programas de sucesso pela quantidade enorme, tremenda, de ouvintes, pelas reações que vão chegando e, naturalmente, tudo isso a nós, a mim e ao Paulo Beja, nos enche de orgulho. É verdade que nunca trabalhámos para o prémio, como eu costumo dizer, não andámos em bicos de pés aqui, ali e acolá para nos fazermos ver, não precisámos de polémicas para nos evidenciar, bem pelo contrário, é com o trabalho sério, com crónicas bem organizadas e focando-nos apenas naquilo que acontece dentro da arena, que há mais de 30 anos vimos a fazer rádio, a escrever nos jornais e também através da internet. Pois bem, este ano o Grupo Tormáquico Setor 1 decidiu premiar-nos, a mim e ao Paulo Beja, com o Prémio Mérito pelo programa Retiro da Aficião da Marinhais FM. Volto a dizer que tem sido um desafio extraordinário, tem sido uma forma de fazermos coisas extraordinárias e que só foi possível porque se envolveram o António Nunes e o Jorge Burgal para nos darem suporte, apoio também, para podermos levar por diante todo este trabalho. O reconhecimento vindo de quem vem, vindo da parte do Grupo Tormáquico Setor 1, naturalmente que traz ainda maior responsabilidade para o trabalho que vimos a desenvolver e que, quer se queira, quer não, agora conhece uma fase menos intensa, porque não há espetáculos tormáquicos no nosso país, a temporada no México é o que é, torreiros portugueses além fronteiras também não há, portanto as notícias são poucas e muitas delas, enfim, nem sequer como notícias as podemos considerar, porque não têm interesse jornalístico e muito menos relevante para aquilo que é e tem sido a nossa postura ao longo destes mais de 30 anos ligados a esta arte da Festa Brava. Por isso, no próximo dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, a partir das 8 da noite, lá estaremos em Lisboa para recebermos este prémio que tanto nos honra e que também tanto nos responsabiliza com vista ao futuro. O futuro, como eu disse também na outra semana, o futuro esse a Deus pertence, porque não sabemos como é que será nunca o amanhã. Podemos pensar que esta semana é assim, para a semana logo se verá e para a outra a seguir e assim por diante. Portanto, vamos trabalhando dia a dia, vamos procurando dia a dia fazer cada vez melhor e vamos continuar neste ritmo até que a saúde o permita e também a que aqueles que nos ouvem queiram continuar a dar-nos a preferência com o retiro da Aficium. Um abraço a todos e mais uma semana aqui, sempre ao vosso lado.
É assim, vamos mantendo-o por cá, até o Deus quiser, como costumam dizer-se. Paulo Beja e António Lúcio. Quarta-feira é dia de recebermos o prémio e depois sempre, sempre consigo aqui nos 102.5 da sua Rádio Maranhães. Até muito próximo da hora certa, contamos com o apoio Camacho & Nunes Recuperação de Crédito. Está com problemas para recuperar o seu crédito? Não lhe atendem o telefone? O seu cliente desapareceu para a parte incerta? Contacte-nos, pois juntos conseguimos recuperar o seu crédito. Ligue-nos através da linha verde 800 080.000. Camacho & Nunes Recuperação de Crédito. Largos anos da experiência agindo com rapidez, competência e honestidade, dispomos de meios aéreos para localização de bens, apenhorar ou arrestar em locais de difícil acesso e uma frota automóvel preparada para todas as diligências judiciais, incluindo o veículo especial em arrombamento. Para nós não há impossíveis. Visite-nos em www.cnrc.pt ou pelo telefone 800 080.000. Por terra ou por ar, Camacho & Nunes consegue recuperar. Simplesmente diferentes. E vamos continuando com as últimas desta temporada. João Silva, Juanito, toreia no México no próximo dia 16 de dezembro, na Corrida de Natal, que se realiza na Praça La Taurina, em Huamantla, Texas. Este matador lusitano reparte cartaz com os mexicanos Luis Inácio Escobedo, Alejandro Lima Morrito, Carlos Fuentes, Emílio Mácias e Sebastián Palomo. Lidam-se três touros de Tepecualco e três de Núñez del Olmo. O ganadeiro Nuno Lima Cabral anunciou nas redes sociais que a sua ganaderia, o Monte Cadema, se passa a denominar Ganaderia Lima Cabral em homenagem a um grande senhor, o seu pai, António Lima Cabral, que desde os 9 anos sempre o apoiou no sonho de ser toureiro, fazendo inúmeros sacrifícios para que pudesse alcançar os seus objetivos. Nuno Cabral foi cavaleiro amador e, além disso, o pai esteve também sempre presente nos melhores e piores momentos, quer da sua vida, quer na vida da sua filha Madalena. Assim, estando o Natal a aproximar-se, decidi atribuir à minha ganaderia o nome do meu pai, não só como forma de agradecimento, mas também como forma de eternizar o meu pai, que apesar de já não estar entre nós, tenho a certeza que me continuará a apoiar e estará certamente muito orgulhoso. Nuno Lima Cabral, a me dar assim o nome da ganaderia do Monte Cadema, agora já com o nome certo, a ganaderia Lima Cabral, nome de família. A tertúlia Festa Brava realizou no restaurante Ouro Hotel, em Azambuja, o seu tradicional jantar de consagração daqueles que elegeu como maiores triunfadores da temporada nacional. Os premiados, faltou Luís Rochinol Júnior, distinguido como cavaleiro triunfador, por se encontrar de férias no estrangeiro, tendo o troféu sido recolhido pelo seu irmão mais novo, Simão. E também os maestros João Moura e António Teles, este estava a ser homenageado à mesma hora em Vila Franca de Xira, premiados com troféus carreira pelos aniversários das suas alternativas. De resto, todos marcaram presença, foram galardoados Manuel Dias Gomes, melhor matador, Tristão Teles Queiroz, cavaleiro praticante, Tomás Bastos, novilheiro, Forcados Académicos de Coimbra, grupo triunfador da temporada, Guilherme Dotti, dos Forcados de Vila Franca de Xira, como melhor pega, Manuel dos Santos Becas, bandarilheiro, e as ganaderias Morteira Grave, melhor ganaderia da temporada, Manuel Veiga e Calejo Pires, como melhores toureiros. Com os prémios Carreira foram ainda contemplados os grupos focados de Évora e da Tertúlia Terceirense e o matador de touros Rui Bento Vasques. João Queiroz, diretor da revista Novo Verladeiro, foi galardoado com o prémio que terei o nome de Rui Casqueiro, em homenagem ao saudoso presidente da Festa Brava. E Joaquim Carlos, maioral da Ganaderia Palha, recebeu a menção honrosa que distinguiu a figura do Campino. E passamos a um texto especial dos meus companheiros e amigos vilafranquenses da tertúlia O Natural. Inicialmente pensámos redigir umas linhas debruçantes sem jeito de balanço sobre a excelsa época realizada pelo nosso novelheiro vilafranquense Tomás Bastos. Porém, por duas ordens de razões, não o faremos. A primeira porque, muitíssimo bem vale a verdade, já o fizeram antes de nós, referimos à revista Novo Verdadeiro, que num trabalho de pesquisa jornalística verdadeiramente louvável, trouxe à estampa uma minuciosa súmula do que foi a brilhante temporada primeira deste mais que permissor novelheiro sem picadores. Por isso, bem haja, Sr. Diretor, pela qual e que a qualidade deste trabalho desenvolvido. E a segunda, quiçá para nós, tertúlia natural mais importante, assenta no facto da época não ficar apenas marcada pela afirmação inequívoca de um toureiro que promete reconduzir ao futuro cultural e identitário de Vila Franca de Xira e o melhor que a nossa terra teve no passado. Um matador de touros que seja figura mundial do toureio. De facto, a temporada fica também infelizmente marcada pelo desaparecimento de terreno do presidente da direção da nossa tertúlia, porventura, ou melhor, sem dúvida, o mais acérrimo aficionado à terra que nos viu nascer e amamos incondicionalmente. Escrevemos este texto porque hoje e sempre a amizade não é nem nunca poderá circunscrever-se a uma qualquer palavra vã, vazia, oca e desprovida de qualquer sentimento. E o nosso amigo João Perdigão interpretou fielmente e mais uma vez esse sentido de amizade ao tomar a iniciativa de organizar a 2 de Abril, último na herdade da Baracha, o evento Vamos Vestir o Toureiro, procurando reunir o apoio financeiro suficiente para comprar um traje de luces, traje curto, capotes, muletas, toques, montera e todo o restante material necessário para o tão difícil arranque do Tomás em arenas espanholas e portuguesas, muitas delas com o prestígio taurino de Sevilha, Bilbao, Valência, Puerto de Santa Maria ou Intramuros, Vila Franca de Xira e Moita do Ribatejo. Já anteriormente, a quando das comemorações dos 25 anos da nossa tertúlia, o João Perdigão havia convidado o Tomás Bastos através do seu pai, o nosso conterrâneo e figura dos bandralheiros David Antunes, para atuar na Baracha, lidando uma bezerra para deleite dos tertulianos presentes e restantes convidados e amigos. Tomou ainda o João Perdigão a iniciativa de juntar um grupo de fiéis amigos e solicitarem a reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca, Fernando Paulo Ferreira, o apoio que faltava para comprar um capote de passeio. Bem haja pelo apoio e sensibilidade demonstrada, Sr. Presidente. Os grandes líderes não hesitam no processo de tomada de decisão e a Vossa Excelência, em momento algum, hesitou no apoio ao Tomás. Ainda conseguiu o João, e já distante do seu melhor, assistir ao debut em Espanha do seu menino, nosso menino, a 15 de Abril em Puebla del Prior. Fez a viagem de carro com os nossos tertulianos de O Natural, António Montes, José Amaral, os Simples Imparáveis, o seu fiel escudeiro José Embraim, encontrando-se em campo maior comigo, Paulo Malico, com o Tomás Bastos com o seu pai David e ainda com o Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, João Moacho, que entretanto e desde o dia 2 de Janeiro acolhera o Tomás em sua casa como se um filho se tratasse. Já não conseguiu assistir o João Perdigão, estava hospitalizado, ao debut de luzes do Tomás no dia 2 de Maio em Arroio de San Servan. Ainda assim disse-me, Paulo, grava tudo, quero ver a lide completa até o Tomás passear as orelhas. Gravei e enviei-lhe de imediato. Viu o seu menino passear as duas orelhas e o rabo. Uma palavra de agradecimento para ti, João Perdigão, grande amigo deste arranque taurino do Tomás e um dos últimos românticos da festa que Vila Franca conservou até este ano. Eu diria, um aficionado da nossa geração, que felizmente para nós viveu fora do seu tempo cronológico e que apenas encontrou expressão semelhante em Vila Franca com os grandes aficionados já desaparecidos das gerações anteriores, que se juntavam religiosamente todas as noites no mítimo Café Central e Álvaro Guerra imortalizou em livro para discutirem o que os apaixonava, a nossa festa. Apetece-me dizer, o João Perdigão pertenceu por mérito próprio a uma Vila Franca de outros tempos, infelizmente já quase extinta. Um grande abraço para ti, amigo, onde quer que estejas. E finalmente, uma última palavra para o Tomás. Vai cumprir o teu sonho, miúdo. Mais do que o teu sonho, o teu desígnio. Estás entregue e bem entregue uma figura do toreio, a Cristina Sanches, depois de nesta época teres assimilado os ensinamentos do maestro Luís Reina na emblemática Escola de Tauromaquia de Badajoz. Bem-haja, maestro, igualmente maestro Elcar Torrano, pelo importante contributo que tiveram no processo de desenvolvimento do nosso menino. O Tomás sabe que o caminho faz-se caminhando e que a vida não reflete apenas as metas atingidas, mas também e fundamentalmente a pessoa em que nos tornamos na nossa caminhada. O Tomás sabe perfeitamente disso e vai viver na plenitude o dia de hoje projetado simultaneamente o dia amanhã. E se o Tomás sabe igualmente, caros amigos, que passar pela vida não é a mesma coisa que passar por um bar para pedir uma cerveja e depois pedir outra, não. Meus caros, não há direito a uma segunda rodada. Então, mais importante que o ter é o ser, e o Tomás quer ser figura do toreio e nós, Tertulião Natural, estaremos aqui para o ajudar. Tomás, o impossível custa apenas um pouco mais, mas consegue-se. Por último, caros amigos e conterrâneos vilafranquenses, o Tomás saiu de Vila Franca a 2 de janeiro último, carregando consigo o sonho e a ilusão de um dia chegar onde outros chegaram, ou quiçá mais além. Caríssimos, quando saímos de um determinado lugar, deixamos sempre alguma coisa de nós e levamos sempre alguma coisa dos outros. E o Tomás deixa-nos a esperança e o sonho e leva de nós o mais precioso dos bens. A ilusão de uma terra, Vila Franca, e de uma região, o Ribatejo, com uma cultura, uma identidade e uma tradição únicas no mundo, está ávida do surgimento de uma nova figura do toreio mundial. Como escreveu o grande poeta Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tomás, ser feliz e que o sonho do sucesso te acompanhe. Assim se resume a terminada taurina do nosso Tertúlia Natural, agridou-se, sem dúvida, com as vicissitudes da vida de proporcionar-nos, numa só época, o melhor e o pior que podemos experienciar neste mundo. Sendo assim, longe de nós permitirmos que as suas adversidades, que vamos encontrando no caminho da vida, sejam, em momento algum, maiores que o tamanho da nossa alma. Até dia 1 de março de 2024 em Olivença, se tudo correr como desejamos. E já agora, caro João, só para ti que ninguém nos ouve, sabemos que não estamos nem nunca estaremos à altura do legado que nos deixaste, mas prometemos dar o melhor de nós em cada momento para sermos o melhor que conseguimos ser. Em nome da Tertúlia Natural, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Paulo Malico Sousa.
Estamos no nosso roteiro da temporada taurina 2023, dos espetáculos onde estivemos presentes, e hoje é tempo de falarmos de toreio a pé. Tal como fizemos no toreio a cavalo, vamos falar dos três matadores que mais vimos atuar e do novilheiro ou aspirante a novilheiro que mais vezes vimos atuar. Assim, quanto aos matadores, os que mais vezes vimos atuar foram Manuel Dias Gomes, Alejandro Dalavante e João Silva Juanito. Quanto aos matadores, como disse, e o Tomás Bastos na categoria de aspirantes a novilheiro foram os quatro que mais vimos atuar. Sobre Manuel Dias Gomes, escrevemos a 25 de Abril em Sobral de Montagraço que Manuel Dias Gomes foi o autor dos melhores lances de capote frente a um novilho rematado e que teve algumas condições de lide e que o diestro soube aproveitar para uma faena de classe com alguns multados de muito boa execução e, no conjunto, de muito mérito e qualidade. A 7 de setembro, em Lisboa, no Campo Pequeno, Manuel Dias Gomes terá marcado a mais importante atuação em Lisboa e também uma das mais importantes, seguramente, da sua carreira. Entrou pela porta de substituição de Caetano Ordonhas e marcou importante presença com duas fenas de grande valor e com a televisão a mostrá-lo a todo o mundo. Mostrou qualidade, desenvoltura, toureiro bom com o capote e triunfou em Lisboa porque colocou a carne no assador, mostrando arte e valor. O seu primeiro de Varela Cruz teve qualidade e permitiu uma feira de muleta de classe por ambos os pitões, variada e aproveitando ao máximo o que o touro deu. Terminou mostrando valor pelas curtíssimas distâncias entre os pitões do touro, como faria no final da lida do sétimo de Calais Pires, e que era bastante exigente, mas com qualidade. De novo, o seu fino toureio presenteou o público com boas séries, templadas e com profundidade em muitos dos multados. Mostrou-o com injusto é ter tão poucas oportunidades, dada a sua classe e toraria. Depois, no dia 1 de outubro, em Vila Franca de Xira, foi a terceira e última vez que o vimos atuar em Portugal, nesta temporada, e Manuel Dias Gomes recebeu o seu primeiro de Assunção Coimbra, que foi Mansote, com bonitas verónicas, a que respondeu o Cookie com um kit por chiguelinas. Foi na domleta com classe e saber por ambos os pitons, mas sem romper em êxito, depois o touro foi-se apagando e o toureiro teve de porfiar para lhe sacar os multados. Manso, sem remissão, o que foi seu segundo de Calais Pires, e que desde que saiu à arena procurou fugir da luta, indo para terrenos do setor 5, e foi aí que Dias Gomes tentou, com valor, sacar-lhe os poucos passos que permitiu. Para além de Dias Gomes, vimos atuar também, por duas vezes, Alejandro Talavante, em Olivença e em Vila Franca, e João Silva Ronito em Abiul e na Moita. Sobre Alexandre Talavante, no dia 4 de março em Olivença, escrevemos: Talavante é um prodígio com a mão esquerda e desenhou momentos sublimes em ambos os touros. Bem de capote, com uma excelsa feira de muita frente ao quinto da ordem, iniciada de joelhos e com dois cambiados por lá a espalda, que fizeram soar os olés. Em ambos os touros, os seus naturais foram de escândalo pela sua profundidade, pela envolvência e ligação, e foram do que de melhor se viu em toda a tarde. Foram momentos magníficos que o mau uso da espada travou na concessão de troféus no primeiro e que a benevolência do presidente transformou em duas orelhas no segundo após pinchazo e estocada. No dia 5 de outubro, esteve em Vila Franca e foi igual a si próprio. Bem de capote em ambos os touros, teve uma primeira feina de sonho de classe e arte, com multados largos e profundos e sacando todo o partido das nobres investidas do decovilho. Os olés começaram a fazer-se ouvir como há muito se não ouviam em Vila Franca, vindo do mais profundo do sentimento dos bons aficionados, que ainda há alguns. Grande feina e público de pé. Não teve um segundo oponente tão bom, mas voltou a empregar-se com afinco e, pondo no toureiro, tirou-lhe tudo o que havia para lhe tirar, e o público reconheceu a sua entrega. No final, saiu em ombros. Quanto a Juan Silva, João Silva, aliás, Juanito, no dia 6 de agosto, em Abril, saiu em ombros, lidou o terceiro da tarde, um touro de 4 anos e muita presença, que se revelou de enorme qualidade, classe e nobreza, e que o toureiro soube entender desde cedo. Boas verónicas, chicolina e rebelera, em um terço de bandarilhas que foi preenchido por Pedro Noronha. A feina de muleta de Juanito teve classe por ambos os pitons, multados largos e de bom traço, templando e mandando. Houve variedade e qualidade no seu toreio, dando duas aclamadas voltas à arena, a segunda na companhia do ganadeiro Carlos Falé Filipe. O sexto da ordem era imponente também e teve qualidade, melhorando e crescendo logo após o bom quarto par deixado por João Oliveira, e a feira de muleta que foi brindada a João Queiroz teve qualidade, suavidade, variedade e o público na mão, com essas séries de multados bem desenhadas e com variedade. Saiu em ombros. No dia 12 de setembro, na Moita, Juanito exibiu-se contente de capote frente ao terceiro da noite, de Calais Pires, e cumpriu. Ruiz esteve bem de muleta pelo lado direito, com algumas boas séries, e depois pelo lado esquerdo não houve tanta potabilidade nas investidas do touro. Teve um final de feno arrimadíssimo e deu volta a seus fortes aplausos. O seu segundo, também de Calais Pires, precisava ter levado uma varita, já que por vezes as suas investidas eram algo descompostas, mostrando mais gênio que bravura. Foi ainda a cumprir, mas sem grandes cometimentos, esta última de Juanito na Moita. Quanto ao aspirante Tomás Bastos, viu Vila Franca esgotar no dia 2 de julho, na sua apresentação ao lado de Morante, e nós vamos começar, então, tal como escrevemos, começamos pelo fim, pelo sétimo exemplar e pela apresentação em Vila Franca de mais um toureiro desta terra, que, se a sorte ajudar e não houver precipitações, pode ser um caso sério. Genética não lhe falta, postura toureira também não, e a sua atitude de novilheiro justifica o apoio do público. Desde que abriu o capote e lanceou a Verónica com parcimónia e bom gosto, que se percebeu ao que vinha de mais baixos. Com as bandarilhas esteve francamente bem e nem sequer a voltareta no terceiro par, que repetiu com a entrega total, o fez mirar-se. A feira de muletas teve bons pormenores por ambos os pitons. Nota-se que está policiado e, quando o heraldo de Calejo Pires começou a investir com alguma brusquidão, manteve o ritmo, mandou e meteu no bolso o público, por várias vezes o aplaudiu de pé. Belas estreias em arenas portuguesas, e podemos dizer que Vila Franca volta a ter um Toureiro. A 12 de setembro na Moita foi uma noite histórica, a que protagonizou Benjamin dos Novilheiros Sem Picadores de Tomás Bastos, autor de uma extraordinária e aclamada faena, premiada com saída em ombros pela Porta Grande de Daniel do Nascimento. Foi arte pura, foi perfume de raras essências, foi profundidade dos multados, foi torear como são os eleitos, os predestinados o podem e conseguem fazer. E colocar todo o público de pé a aplaudir o seu labor foi algo de mágico e de histórico que fez abrir de par em par a Porta Grande. A 5 de outubro, em Vila Franca de Xira, voltaria a sair em ombros pela Porta Grande, na companhia, neste caso, de Alejandro Talavante, e que foi uma grande tarde de transbordar emoções de classe, de touraria, aquela com que nos brindou Tomás Bastos, a nova coqueluche, o novo ídolo dos aficionados portugueses, e que nos fez acreditar que sim, que é possível que teremos de novo uma grande figura do touro. Obrigado, Tomás, pelo que me emocionei, pelos olhos que se soltaram do fundo das entranhas e por me teres transportado para outros tempos e outra dimensão. Momentos mágicos, os da primeira lida, frente a um bravo novilho de lá cercada e a saída em ombros ao corolário e prémio máximo à tua atitude, ao teu toureio e também no segundo novilho foi de muita classe, assim como os pares de bandeirinhas. Naturalmente que sabemos que este jovem tem um percurso muito grande ainda por diante, vamos ver no que vai dar. Para a próxima semana falaremos dos forcados e também das ganaderias nesta revista do ano taurino de 2023.
E depois de mais uma revista do ano de António Luís Lúcio, falando do nosso toureio a pé, entramos nos minutos finais, sempre com o apoio Camacho Nunes, recuperação de crédito. Está com problemas para recuperar o seu crédito? Não lhe atendem o telefone? O seu cliente desapareceu para a parte incerta? Contacte-nos, pois juntos conseguimos recuperar o seu crédito. Ligue-nos através da linha verde 800 080 000. Camacho Nunes Recuperação de Crédito. Largos anos de experiência agindo com rapidez, competência e honestidade. Dispomos de meios aéreos para localização de bens a penhorar ou a restar em locais de difícil acesso e uma frota automóvel preparada para todas as diligências judiciais, incluindo veículo especial em arrombamento. Para nós, não há impossíveis. Visite-nos em www.cnrc.pt ou pelo telefone 800 080 000. Por terra ou por ar, Camacho Nunes consegue recuperar. Simplesmente diferentes. E nestes minutos finais, recordarmos mais dois grandes apaixonados da nossa festa que nos deixaram, um na segunda-feira, outro na terça. Na segunda-feira, morreu o antigo empresário João Cerejo dos Santos, que era pai do cavaleiro tauromáquico retirado João Pedro Cerejo e foi sócio também saudoso Manuel Gonçalves nos anos 90, em diversas praças de toiros, entre as quais a da Nazaré. Velório que se realizou nesta semana na Capela da Quinta Casal da Capela, seguindo depois para o Cemitério Novo de Porto de Mós. O João Cerejo dos Santos tinha 89 anos, era casado com Dona Maria de Lourdes Costa, pai de Maria Fátima Costa Santos e João Pedro da Costa Cerejo e avô da Filipa, João, Guilherme, Francisco, Francisca e João Pedro, aos quais endereçamos as mais sentidas condolências. Um grande homem, certo? Lembramos dele na altura dos 90, que era o homem das autoestradas. Grande construtor de autoestradas na altura. A paixão e por do seu filho, João Pedro Cerejo, que teve ainda há alguns anos toreando por paixão. Ali em Porto de Mós tinha uma herdade simplesmente genial e fomos lá várias vezes em conversa com ele. É assim, os anos passam, já tinha 89 anos. O Sr. João Cerejo dos Santos deixou-nos assim na segunda-feira. Também sentarmos ainda à espera, embora um dia acontecesse, não é? Perdemos um grande amigo. O mundo tauromáquico também perdeu um romântico à antiga. Falamos do ganadeiro Dom João de Dias Coutinho, o antigo cavaleiro amador, reconhecido ganadeiro, morreu no Hospital da Luz em Lisboa, onde estava há alguns dias internado e contava 73 anos. Dom João de Dias Coutinho sofreu há uns anos um problema oncológico, do qual estava aparentemente curado, mas depois teve um AVC, há cerca de um ano, tendo tido agora uma recaída que o obrigou a ser hospitalizado. João Dias Coutinho saíra dos cuidados intensivos, passara para um quarto registrando algumas melhoras, mas pelos vistos foi a visita da saúde. Segundo o filho João, estavam a preparar para que regressasse a casa, mas foram surpreendidos com a triste notícia vinda do hospital. Além de antigo toureiro amador, destacado ganadeiro, foi também empresário de sucesso durante alguns anos na praça de Vila Franca de Xira e promoveu ao tempo o regresso às arenas do matador José Júlio, de quem foi um grande admirador e apoiante. Foi também um grande patriota, um português que se orgulhava do seu passado histórico e não aceitava nem suportava o triste estado a que este país entretanto chegou. A toda a ilustre família enlutada, muito especial aos seus filhos, endereçamos as mais sentidas condolências. E é assim que chegamos praticamente ao final de mais um Retiro da Afición. Recordar que o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca está de regresso ao Parque Municipal, onde a alegria se veste de luz e a magia está no ar. Este é o maior parque temático de Natal do nosso Ribatejo, espaço ideal para estar com a família e sentir a magia da época do ano. Será assim de 7 a 23 de dezembro, que se pode deixar envolver pela animação de rua, música, o teatro, a Roda dos Sonhos, os carrosséis, a pista de gelo, tudo para o seu Natal, onde não falta, claro, também o Pai Natal. E todas as atividades dentro deste parque são gratuitas. Por isso, já sabe, o Parque dos Sonhos de Natal na Chamusca abre já no próximo dia 7. E é, sem dúvida, um espaço magnífico para esta época natalícia. Como dissemos, todos os certames têm entrada gratuita, ou seja, pagamos só à entrada do parque e depois temos direito a tudo ou quase tudo o que passa por lá. É assim. Terminamos com um fado. Recordamos que hoje toreou o Lúcio, falando dos prémios do Grupo Tormáquico Setor 1, a revista do ano no Torei a Pé. Estivemos no último espetáculo em Coruche, espetáculo de Realidades Taurinas, tributo ao campino Daniel Silva. Demos o destaque especial também da Tertúlia O Natural, uma das tertúlias mais emblemáticas de Vila Franca de Xira, num ano em que perdeu esse grande João Perdigão, um amigo pessoal, mas também tornou os sonhos de um menino chamado Tomás Bastos mais feliz ainda para concretizar ao fazer aquele certame de vamos vestir um toureiro. Isto e muito mais passou por aqui. Já sabe, é sempre assim. Aos sábados, 15 a 16 horas, na sua rádio, a Rádio Maranhais 102.5.
Las noches de luna y clavel, Diamond hasta Vila Real, se rumbo por el río, entre suspiros, una canción venía que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Que conozco a este hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue herdando, él trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, Diamond hasta Faro, soy estipado por la taberna, porque bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque se sogo cegado por un amor desgraciado. Por isso canta, por isso pena. tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Dice que fui el te quiero de un marinero, razón de su padecer. Y en la noche en los barcos de contrabando por la costina se fue. Y en las sombras del río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, daí a montas da faro, soy este pato por la taberna, porque bebe vinho amargo, porque canta con tristeza, porque seus ojos cegados por un amor desgraciado, por isso canta, por isso pena. Fado, porque me falta tus ojos, fado, porque me falta tu boca, fado porque se foi por el río, fado porque se foi por la sombra. Fado porque se foi para o rio, fado porque se foi por la sombra.